Boa tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o Sextou com Milho. Hoje eu preparei um tópico assim, não tem muito assunto, vamos falar sobre VEBITDA, né? Ele é um indicador que ele mostra a simetria, né? Ele mostra a simetria de uma maneira mais pura, né? É claro que é diferente do poder de lucro. O poder de lucro ele mostra a potencial crescimento também da empresa, né? O EBITDA ele é mais passivo, né? Mas até por isso ele funciona melhor, né? E como ele não precisa de ajuste, porque as distorções da contabilidade normalmente estão depois do EBITDA, né? Não antes. Quando tem, eles ajustam, né? Então você vai ver EBITDA ajustado, daí você usa esse, né? Para fazer a conta. Antes de a gente entrar nesse assunto, para a turma chegar, vamos ver se tem alguma prévia das consultoras que a gente acompanha, né? Acho que da Cury saiu. Se eu não me engano, da Cury saiu. Vamos ver. Está aqui. VGV lançado, lançou um pouquinho a menos 10% do que ano passado. Mas isso é normal, as construtoras trimestre melhor, trimestre pior. Vendas, vamos ver vendas. Aqui é lançamentos. Uma coisa boa, caiu 10%, mas o preço por unidade subiu, né? Então, quer dizer que eles não priorizaram o preço em vez até de um aumento de vendas, né? Isso traz margem normalmente, né? Então, as vendas ficaram bem flat, né? 3% a menos só. A gente viu que eles lançaram menos, mas lançaram num preço maior, né? A Cury continua. Pelo modelo do negócio deles, para onde eles estão inseridos, né? Continua. Ela vai dar resultados melhores, né? Do que as outras. Acho que nesse trimestre continua, né? Então, aparentemente vai ser um bom trimestre para ela também. Né? De qualquer maneira, a gente ia fazer um Baixa Webcast com eles. Mas não deve ter surpresa nenhuma aqui na questão da Cury. Vamos ver a Elbor, né? Aí a borracha que não saiu, não. Eu não vi, pelo menos. Não saiu. Mas até que também não saiu, você não teria visto no e-mail. JHSF, ela sempre sai por última. É muitos negócios que eles têm, né? Aqui, vamos ver aqui, comunicados. Com certeza também não saiu, não. A última até tá aqui com a Baster aqui, né? Falando em Baster, vamos abrir a Baster, que a gente vai usar bastante a Baster pro nosso tópico de hoje, né? O EV/EBITDA, né? Ele é o Enterprise Value, né? Que é o valor da firma, que é o preço de mercado dela, mais ou menos a dívida, né? Se essa empresa está devendo, soma a dívida, se a empresa tem caixa líquida, diminui a dívida, né? Dividido pelo EBITDA, né? Então, como eu falei, é um número mais puro, né? EBITDA quase não sofre distorção, e quando sofre, as empresas normalmente ajustam, né? Então, não tem aquela depreciação, amortização para ajustar, não tem marcação ao mercado normalmente, né? Então, uma vez ou outra pode ter, mas 99% das vezes não vai ter, né? Como eu falei, você vai ver uma fotocópia do passado, né? É até melhor, né? É só você ter uma perspectiva que a empresa não vai piorar muito, né? Se ela tiver assimetria, né? Mas você vai enxergar a assimetria mais fácil. A gente não vai indicar nada aqui para ninguém, né? Só vamos mostrar um indicador, né? Claro que ele vai mostrar onde está a simetria, ele vai mostrar. Então, eu não vou mostrar nenhuma empresa específica, assim, eu vou escolher. Eu vou deixar vocês escolherem, que daí não vai parecer que eu estou indicando alguma coisa, né? Mostrando, ah, essa aqui está com o EV/EBITDA bem baixo, né? O EV/EBITDA, né, ele normalmente, ele é bem usado para saber um preço de aquisição de compras, né? Então, quando uma empresa está comprando a outra, fazendo algumas aquisições, ele fala assim, ah, a empresa adquiriu tal empresa por um EV/EBITDA de 6, de 8, de 12, né? Então, quanto menor é melhor, né? Então, uma boa compra, né? Normalmente é de 6 a 12, né? 6 muito bom, 12 não tão bom assim, né? Mas como 6 é muito difícil de ser vendido, a não ser que a empresa precisar vender, né? Por alguma situação. E 12 também não é um grande negócio, né? O mercado não vai falar que é péssimo, mas também não vai bater palmas, né? Então vamos usar um 8 ou 9, né? Que seria assim, um valor assim, que a gente pode considerar assim, que dali para baixo tem alguma simetria, dali para cima não tem assimetria, né? Claro que você tem que colocar qualidade em uma empresa. Uma VEG, por exemplo, deve estar sempre maior que isso, né? Uma droga raia, né? Então você tem que colocar qualidade, não é só o número burro, né? Mas vocês entenderam assim que para fazer parte do estudo não é uma indicação assim, você deve só olhar isso, né? Mas para fazer parte do bolo do estudo é interessante. Business, tudo bom? 13, tudo bom? Viu a prévia da MRV? O resultado veio bom, parece que a crise que o mercado precifica na construção civil ainda não chegou. Eu não vi, a gente acabou de vir da Cury, a Cury também veio bom, né? Mas eu concordo com você, porque é o seguinte, a inflação de liquidez, né? A gente tá batendo, claro que no primeiro momento pegou outra. Eu pelo menos não cheguei nem perto de enxergar uma inflação de liquidez que a gente nunca tinha visto nesse nível, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Claro que no Brasil está mais resiliente, né? Mas isso veio devido à pandemia, né? Veio de lá e continua com ainda com os gastos públicos de vários governos aí no mundo, né? Que vai colocando liquidez no mercado, né? Isso é que acontece. A inflação vem, né? A inflação ela é difícil de cair, né? Porque a inflação é uma fogueira, né? E tem o tripé econômico que controla ela, né? Que é gasto público, juros e compulsório, né? Claro que tem outras ferramentas, mas as principais são essas, né? Como não é uma inflação de consumo, então o compulsório não tem o que fazer com ele, né? Não tem muito um lado efetivo, né? Então, quando você sobe a taxa de juros, você vai jogando água na fogueira, né? Mas como o gasto público ainda é aderente, eu não estou falando de Brasil, né? Estou falando de. Para não pra achar que eu estou falando de política, eu estou falando que não é um indicador, não é um fato isolado no Brasil, né? Está acontecendo em vários países também, né? É, você está com uma gasolina ali também, né? Então a taxa de juros vai subindo, a inflação não fica descontrolada, mas ela fica no patamar alto, né? Então ela vai criando essa percepção macroeconômica assim de inflação. Você vai no mercado, você enxerga tudo isso, né? Mas o pessoal não tem medo de perder o emprego, né? Justamente porque tem dinheiro na praça, né? Então o cara vai na construção civil, né? Vai no stand, se a prestação cabe no bolso, o cara compra, até para se proteger da inflação, né? Então é por isso que não está atingindo. Pode atingir daqui um, dois trimestres, pode acontecer. Mas por enquanto eu concordo, não estamos vendo atingir. Fala, Valdir. Para quem que. O Valdir entende bem disso também, né? Ele pode até dar um pitaco aqui. Para quem quer viver de renda do patrimônio, é melhor ter só ações com bons dividendos, ações ou imóveis. Juliana, é sempre a mesma pergunta, né? O Banco do Brasil sempre negociou com esse preço assimétrico. Isso começou nos últimos anos. Ele sempre teve uma assimetria maior que os bancos. É claro que tem época que não está assimétrico, porque está em céu de brigadeiro, a economia está. O mercado está mais contente com a economia e tal, mas ele sempre tem um múltiplo menor que os outros bancos, porque o mercado desconta ele ser do governo, né? Eu nunca vi acontecer nada do governo, né? O Thiago está mostrando o EBITDA da nota RSF. Escolha bem as empresas que eu vou fazer um ou duas por pessoa, né? Porque senão daqui a pouco uma pessoa quer que eu faça o estudo da carteira dele aqui, né? Não fica justo com outras pessoas, né? Então a gente entra aqui na Baster, vamos nos múltiplos, né? Aqui, né? Múltiplos. Você vai aqui ver EBITDA, ó, 4, né? Como eu falei, né? Um EBITDA assim normal, assim que a gente consideraria no flat, assim, 8 ou 9, né? Tá na metade aqui, né? A gente não. Isso aqui vai ser mais ou menos das empresas que geram caixa, vai ser mais ou menos o normal, né? Não quer dizer que a cotação vai explodir, nada disso, mas, né, que você tá. Quando você adquire ações de qualquer empresa que está com EBITDA abaixo, você tem uma assimetria, né? Pode não ser na cotação, pode demorar muito tempo, como a gente viu, a gente está com uma questão de liquidez, mas vai vindo dividendos, né? Por isso que ela está pagando dividendo mensal, né? Porque gera caixa, né? E é 1% ao mês, mais ou menos, né? Como eu falei, a JHSF e a Elobras, os duas, né, considera como um. No momento, pode ser que daqui um, dois trimestres mude, mas no momento, um FII turbinado. Você acha ruim ficar muito concentrado no setor financeiro? Ô, Juliana, você já não viu que a gente tem tópico hoje, né? Movida sendo vendida a menos de R$ 4. Será que os resultados tendem a continuar ruins? O resultado, na verdade, não está ruim, né? Se você vê que o EBITDA está bom, né? A questão é que com a taxa de juros, eles estão drenando o resultado para o debenturista, né? Então não sobra muito dinheiro para o acionista, isso é descontado. Né? Nas empresas que não está acontecendo isso, o mercado já está descontando. Né? A gente viu ontem, né, a Cosan vendendo a participação na Vale, né? Pelo menos assim, o mindset que a gente pegou pelo mercado foi justamente esse, que eles precisaram, que a taxa de juros está muito alta e isso ia trazer um resultado financeiro muito ruim para a Cosan, né? Então eles acabaram vendendo a participação na Vale para melhorar essa relação, né? E você vê eles vendendo a ação ontem, eles tiveram que vender bem mais barato do que eles compraram, né? Mesmo assim, eles fizeram a conta, acharam que seria vantagem para eles, né? Então aqui, a gente pode sempre pegar isso daí como uma lição, né? Não coloque dinheiro lá que você vai precisar, né? Na renda variável, né? Coloque o dinheiro, não estou falando, claro que não tem nada a ver com a Cosan é uma empresa, né? Mas a gente pode sempre ver assim que o que aconteceu aqui não foi o que eles pensaram quando investiram, né? Eles tinham uma outra visão, outro momento e tal. As coisas vão mudando durante o ano e tal, né? Durante os anos, né? Então, se você coloca dinheiro, uma situação pode fazer com que você venda lá embaixo empresas que estão assimétricas, né? A EV/EBITDA da Vale está 3, né? Não é uma indicação, lógico, estamos só mostrando, né? O que pode acontecer quando vocês não ouvem o Basta, né? Que coloca o dinheiro que você pode, que você não vai precisar, né? E que você aguenta, no... lembra que a gente falou semana passada, controle emocional? Também não estamos falando da coisa, obviamente eles têm controle emocional, né? Mas uma pessoa física pode ter, ele pode não aguentar e vender numa assimetria, né? Eu tive um amigo meu essa semana que não aguentou, ele foi para renda fixa. Não é o Roger, né? E é um que eu nunca achei que ele ia fazer isso daí. Agora, ontem mesmo estava apostando, né? Se ali quer vida e tal, né? É sempre assim. Daqui a pouco a bolsa muda, daí ele volta, né? E volta a. Né? Vale, né? Vale. Aqui entra na página da Baster. Vai no múltiplos. Aqui, ó, 3.4. Né? Aqui no caso da Vale, por exemplo, eu desconto a dívida, né? Se você descontar a dívida, dá um 2,5, né? Por que que eu desconto a dívida? Porque a dívida é tão controlada e a geração de caixa é tão forte, né? Que não vai, e a Vale não vai ser vendida, né? Aparentemente, né? Então, eu vejo assim, a simetria sem contar a dívida, né? Eu faço isso com empresa Klabin, Vale, com empresa que a geração de caixa é muito forte e a dívida é bem. Pode até ser uma dívida mais alta, igual a Klabin, mas ela é bem, bem equilibrada, né? A Klabin paga a dívida dela com o próprio dólar que ela exporta, né? Com a taxa de juros em dólar, né? Então, é bem mais sossegado. Não que você não deva monitorar, mas é mais sossegado. Se os juros caírem, implica que o preço das seguradoras como seguridade e caixa caia também? Não, normalmente sobe, né? Porque os juros caem, o estado financeiro piora, óbvio, né? Mas a operacional melhora, né? Vende mais carro, vende mais, a turma tem mais dinheiro para fazer seguro de vida, de for, né? Faz mais negócio, né? Tá, Thiago. Para o atual momento econômico, o Valdir falou, das empresas de locação, JSL, Vamos, Armac, Movida, quais estariam mais bem preparados para aquela pancada? Rock e Balboa poderia dar uma visão comparada das quatro? Assim, Rock e Balboa, nenhuma das quatro, né? Rock e Balboa é aquelas que não são pimentinhas, né? É aquelas que já são de caixa forte, né? Dessas daí, eu colocaria na ordem, assim, hoje, colocaria. JSL e Armac, depois a Vamos e por último a Movida, assim, sendo a JSL e Armac mais preparada, a Vamos depois, principalmente depois que ela ficou mais focada, né? E a Movida, por último, até pelo modelo de negócio dela, né? Simples, né? A JSL, 2/3 dela é a Silite, né? A Armac, ela tem um tempo de duração das máquinas dela, né? Praticamente infinito, né? Ele vai até acabar, né? A Vamos leva 7, 8 anos para trocar os caminhões, né? E a Movida faz 1 ano e meio, né? Pode até chegar a 2, aí que eu não sei se esse sempre se esse novo modelo de negócio dela vai ser aderente ou não. Se caso for aderente, pode ser que chegue a 2. Então, uma época de taxa de juros alta, né? E você tendo que renovar a frota mais rápido, ela fica mais espoleta, né? O lucro da Sabesp e da Sanepar não é um lucro que cresce muito com o passar dos anos, pois dependendo do crescimento populacional, sim. Né? Normalmente sim, mas agora a gente está na época de alguma consolidação também do marco de saneamento, então isso vai afeta um pouco o crescimento do lucro, até bastante, até, né? Aquela reflexão que você fez da guerra da Rússia versus a porte foi muito bacana. Pode divagar mais sobre isso? Acho que bate muito com a portaria em MS. MS, eu não peguei o que é, mas é simples, né? Para que que a Ucrânia dura, está conseguindo enfrentar a Rússia numa batalha que agora vai durar 3 anos, né? Ninguém acreditava que demorar 3 dias, né? Porque ela não caiu no primeiro momento, né? E depois ela derrubou a batalha, ela está fazendo uma batalha assimétrica, né? Quando você faz uma batalha que morre 5 ou 6 de um lado para morrer um do outro, né? Claro que a gente não quer que morra ninguém, mas, né? Essa é a realidade, né? Quando você tem uma batalha que um helicóptero de 10, 20 milhões de dólares é derrubado por um drone de 10 mil dólares, né? Quando você vê aquela fileira de tanque, cada tanque 2 milhões de dólares sendo derrubado por drones de 10, 15 mil dólares, por mísseis de 100 mil dólares, né? Então você vai criando simetria, né? Então, porque uma batalha dessa, tá entendendo? Ela não é mais militar, tá entendendo? Ela é militar somente na no, no, no meio, mas não no fim, né? O fim dela tende, né? Eu nunca vi uma batalha nesse nível ela terminar como militar, né? Ela sempre termina politicamente ou economicamente, né? Ou os dois juntos, que é mais crível, né? A Batalha do Vietnã. Por que os Estados Unidos não saiu de lá porque perdeu a guerra? Saiu de lá porque não aguentou mais politicamente, né? A Alemanha na Primeira Guerra. Não teve uma batalha na Alemanha na Primeira Guerra. A Alemanha não perdeu nenhuma batalha significativa na Primeira Guerra. Entendeu? Mas ela não aguentou financeiramente, né? E essa batalha aqui, ela tende a ser também. O Afeganistão dos Estados Unidos também, foi politicamente que eles saíram de lá. Eles conquistaram o Afeganistão inteiro, né? A Rússia conquistou o Afeganistão inteiro também, na década de 70 e 80, só que teve que sair de lá por causa da crise financeira. Então essa batalha não vai ser diferente, né? Deve ser política e economicamente que vai encerrar, né? Então a Ucrânia lutando uma guerra assimétrica, ela tende a. Ela pode. Até ganhar uma guerra contra a Rússia, que seria impensável, porque a Rússia pode não aguentar. Isso a gente só vai saber depois, né? É, financeiramente é a mesma coisa, né? Você tendo a simetria do seu lado, né? Mas sendo a simetria, ela vai aparecer na hora, né? Como na guerra aparece agora, na mesma hora, tanques de 2 milhões sendo destruídos por armas de 10 mil, 20 mil dólares, aqui também você olha, o financeiro não está muito bom, mas o seu dividendo é forte, por quê? Porque tem assimetria, né? E vai chegar ao final da guerra, também vai chegar ao final da crise. Quando chegar ao final da crise, a assimetria aparece. É mais ou menos isso. Faz algum sentido o Banco do Brasil não renovar o contrato com o Banco do Brasil Seguridade? Não, não faz sentido. Aí você pergunta pro. Se até a Cosan vende Vale na baixa, quanto tempo até a melhora da Vale? Na verdade, né? Não tem nada a ver com a Vale, né? A Vale está simétrica. A gente acabei de mostrar lá no EV/EBITDA, né? Mas a questão da Cosan é que a Cosan vendeu, pelo menos foi em semana de 7, acabei de falar, por causa do estudo capital dela, né? Tava muito pesada, né? Então, não tem nada a ver com a Vale. A Vale, pensa assim, ó, ela tá com minério de ferro 105, 103, né? Um preço ótimo. O dólar tá 6 e pouco. A produção dela tá aumentando. Aonde vocês estão vendo que a Vale tá ruim? Vocês estão confundindo cotação com qualidade da empresa. JHSF vendeu shopping em Ponta Negra, é um restinho, né? Ela não fazia mais parte do core business dela. Ações Estados Unidos no topo, gente falando em bolha, isso aí sempre. A turma sempre fala, né? A turma tenta adivinhar, né? Vender para pegar atração na internet, né? Rafa Dássico, desculpe pela pergunta, mano, tão básica, pode perguntar a básica, não tem problema, mas eu queria entender qual a função desse tipo de análise. Se a ideia é fazer buy hold, dollar cost average, o que fazer com essas informações? É fazer buy hold, certo? Mas é mais uma questão assim de você enxergar a simetria, porque nessa época aqui, né, o buy hold ela é muito atrapalhada, né? A gente fez na chat semana passada, né? Por a questão emocional, né? Com a questão também de desejos, né? Então, você compra, 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 são cai, 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 né? A gente acabou de ver o nosso amigo perguntando agora que a coisa vendeu na baixa, porque quando que a Vale vai melhorar, né? A Vale não tá ruim, né? Não tá no melhor momento dela, com o minério de ferro 200 dólares, mas também não tá ruim, né? Então, as pessoas vão confundindo isso, né? Quando você consegue enxergar a simetria, isso vai acalmando um pouco o lado emocional. E depois é o seguinte, né? A gente ensina a vocês os indicadores financeiros, né? Econômicos, para vocês saberem o que que é, quando usar. Então, você tem uma empresa lá, né? A sua empresa comprou uma outra empresa. Daí você vai olhar assim, ah, ela comprou com EBITDA de 6. Ô, ele é bom, você sabe que é bom porque você estudou aqui, né? Pagou 15. Pô, não pagou barato. Né? Daí você liga lá, por que que pagou 15? Né? Se você não souber disso, como que você vai fazer isso? Né? Como que você vai fazer esse acompanhamento? Né? Então é esse pensamento seu, é aquela questão assim que vocês acham que o buy holding não pode ver nada, né? Não, o buy holding pode ver tudo. Né? Quanto mais ele vê e souber o que ele vê, né? Melhor vai ser a carteira dele. Né? Empresas de melhor qualidade, né? Alinhado ao perfil da pessoa, né? E que aguenta as crises, né? Então, você não pode confundir um buy holding com uma pessoa que não vai ver nada, né? São poucas pessoas que aguentam fazer um buy holding sem ver nada, né? Até queria tirar dinheiro da renda fixa para aumentar a bolsa. Mas o custo para resgatar a Tesouro Selic não vale a pena. É aquilo que eu falei, né? Por isso que eu dei aquele chat semana passada de controle emocional, né? Você não precisa fazer nada numa época simétrica dessa, né? Só se seguir o plano. Eu vou ganhar tanto, eu vou poupar tanto, vou aportar, daqui 2 meses começa a vir os dividendos. Daí você vai ter mais dinheiro para aportar, né? Não quero dizer que não tenha utilidade, mas entender mesmo o que fazer com essas informações. Acho que eu já respondi, né? Zetec, logo JTRCF, são todas dividendo maior que 8. Nesse ano, reflete a simetria delas? Ah, com certeza, né? Todo o dividendo maior de 8 é uma simetria, né? A simetria vai ser mostrada nos dividendos, né? Por que Vale está mais assimétrica do que Bradespar? Se Bradespar é 100% do Vale, deve ser a dívida, né? Se você está vendo isso no EBITDA, né? Deixa eu dar uma olhada. Pode ser dívidas. Hold também, normalmente, às vezes, tem algumas distorções no número, né? Mas como você falou, Bradespar é 100% Vale, né? Pesquisar aqui. Bom. Múltiplos. Nem tem aqui, ó. Você vai ter que fazer a conta, não. Vai ter que dividir uma pela outra. Eu não sei onde você viu a simetria. Pode ser que você tenha visto no poder de lucro, né? Poder de lucro, daí você tem que ajustar o lucro da Vale, né? E ajustar o lucro da Bradespar também. Como no Buster System, automóvel dos vinculados da Vamo, a orientação do Oi está errada. Fiz, cara, mas essa pergunta pro Oi, é o Buster System com ele, não é comigo. Temos empresas resilientes como Itaú, com PL projetado de 6, Banco do Brasil menos de 4. Vários setores com mais segurança alta, empresas sem dívidas. Vai dar saudade. O óbvio já está muito descontado. O óbvio, por óbvio, já está muito descontado. Para quem aguentar, né? Como eu falei, tem um amigo meu essa semana que não aguentou. Isso quando e quando, e se a economia melhorar também, né? Você não considera que você faz vela investe, compra as mais assimétricas e segura para sempre? Não, veja bem. O Buster System, ele tira isso daí, né? Ele vai mandar você comprar o que caiu mais, né? Daí você usa as ferramentas, né? O freio e tal, se roubar alguma coisa para comprar uma VEG e tal, né? Você enxergar a simetria, né? Ele acalma seu controle emocional, né? Mais, né? Isso daí vai mostrar que o resultado, mesmo que a situação continue assim, mais desafiador esse ano, né? É o que tende, né? Não estou falando que vai. Você vai ter o retorno de dividendos, né? Melhor comprar CEMIG3 por causa do tag along e risco de privatização? Pode ser. Qual é o banco com maior capacidade de crescimento? Itaú, Banco do Brasil, isso dá para mensurar? Claro, você olha lá o crescimento. Hoje em dia eles também igual. O Itaú e o Banco do Rio tá bem parecido. Unifique, eu não estudei. Fala a verdade, não sei nem o que faz. Daí cai numa outra coisa, né? Não tô falando especificamente dela, né? Um ensinamento do Buffett, né? Que eu gosto sempre de mensurar aqui, né? Será que a trigésima ideia sua vai ser melhor que as cinco primeiras, né? Então, se você pergunta assim, será que a Unifique é muito melhor do que aquelas que eu já gosto, que tenho na carteira, né? Você não é obrigado a ficar diversificando para todo lado. O Breno falou que falaram acima, a Bradespar está mais descontada que a Vale, pois tem ação judicial bilionária que vai perder. Por isso, diferindo da Vale. Ele falou o contrário, né? Se ele falasse que a Bradespar estava mais descontada, sim, seria isso. Ele falou que a Vale estava mais, né? Mas esse que vai, certeza que vai perder também é você que tá falando, né? Eu nunca dou certeza. Tem uma chance boa, mas não é certeza. Mas, aparentemente também já tá provisionado, né? Uma forma que o cara aguenta mais nessa época é se ele se concentrar mais no número de ações e dividendos e menos no valor do patrimônio, que isso daí é bom na teoria, né? Na prática, o cara, a hora que abre o corretor, ele vai ver o financeiro, né? Então, é uma questão mesmo de você se acostumar, né, a entender que você está comprando patrimônio, né? Por isso que a gente não pode pôr dinheiro ali que a gente vai usar, né? Senão, muitas vezes, você vai ser obrigado a vender na baixa, né? E daí tem aquela, principalmente a questão da coragem também, né? Que daí entra na parte dos desejos, né? Quero comprar uma ação que tá caiu bastante, né? Então vamos vender VEG porque VEG subiu, né? Hoje em dia seria a Klabin, né? A Klabin subiu e o resto caiu, né? Então, normalmente isso daí vai dar errado, né? Muita gente trocou o Banco do Brasil e Itaú por Bradesco, né? Porque os dois subiram, né? O Banco do Brasil chegou a dar 100%. O Bradesco caiu e se deram muito mal, né? Bradesco seria o banco mais interessante para investir pensando nos próximos anos? O Pelequinho já. Eu não tinha visto a pergunta dele, mas já mostra a parte da ancoragem, né? Ele está plenamente ancorado, né? Por quê? Porque uma caiu, as outras subiram, né? Então. Você sempre quer comprar aquela que vai ser espoleta, né? Então, se o Bradesco atingir os números do ROI, né, o crescimento, a inadimplência do Itaú e do Banco do Brasil, sim, seria, né? Mas se não atingir, por que que você vai trocar dois bancos que estão assimétricos, os dois, com taxa de crescimento bom, com ROI acima de 20%, e com uma taxa de inadimplência baixa, né? Não que você não possa comprar o Bradesco. Eu sempre falo assim, quer comprar o Bradesco? Eu também acho que a chance de voltar é grande. Ninguém está falando isso. Mas por que que você vai trocar um Banco do Brasil Itaú pelo Bradesco? Põe dinheiro novo se você achar que deve, né? Porque vamos supor que tivesse ao contrário, o Bradesco, porque falaram um tempo atrás que ia ser vendido, né? Vamos supor que numa dessa e realmente sim seria vendido, né? E o mercado começa a puxar, né? Como aconteceu com a Ambipar ano passado, né? Não naquele nível, porque aquele nível é difícil de acontecer, mas num nível, né? Que deixaria assim o múltiplo do Bradesco bem maior que o Itaú e o Bradesco, o Banco do Brasil, só que o retorno que ele está dando é bem menor. Né? O ROI está menor, a inadimplência está maior e a taxa de crescimento também é menor. Né? Ali, se você trocar, né, um pelo outro, até faria. Vamos supor que você não fosse bairro, até faria sentido, até, né? Porque você tá trocando muito para um maior por um resultado melhor, tá entendendo? Então, sim. Né? Mas se trocar um resultado melhor por um múltiplo pior, né, não faz sentido. Isso. Na prática, mas na teoria, você faz, porque você fica ancorado, né? Que é o que você deve estar um pouco agora, né? O mal para a maioria tá naquilo que o Basser fala de ficar olhando a cotação, algumas pessoas dizem, mas isso daí é. A turma vai olhar a cotação e acabou, né? Tem que se acostumar, né? É que nem o cara tá planejando e fala assim, ah, não vejo ninguém comendo. O cara vai ver, tem que se acostumar, vem comendo e resistir. Dá vontade de trocar veg e tal, né? Dá, lógico, mas a veg não dá muita vontade de trocar, não. Eu nunca tive essa vontade, não. Mas teve muita gente que trocou, né? Veg por Cielo, na época que a Cielo tava caída, todo mundo tinha percebido ainda. É, que ela realmente estava passando uma queda operacional, né? Mas aí foi um monte que trocou. Não foi pouca gente, não. Como exemplo, Fleury com EV/EBITDA de 4,7, apenas para forçar a lógica desse indicador, com ele seria menos necessário consultar a contabilidade. Sim. E a Fleury é uma empresa que sempre ficou bem precificada, né? Justamente por ela ser mais resiliente, né? Setor de saúde, sem ter inflação de saúde, né? E a Fleury está na mínima, né? Nesses dias aqui, né? Do ano, né? Então, isso mostra, né? Até para você acompanhar, você vai vendo assim, empresa que nunca aconteceu de estar, agora está. Como falei, não quer dizer que vai ser uma compra maravilhosa, nada disso, que a economia pode piorar realmente, né? Pode afetar as empresas, ninguém está falando isso. Mas a gente está falando o seguinte, que pelo menos, né? Vocês vão resistir a movimentação, né? Por falta de equilíbrio emocional. A gente viu aqui mesmo hoje a pergunta, né? A Cosan vendeu a Vale. O que que a Vale tem de errado, né? E com certeza, né? Teve gente ontem que vendeu junto, né? Porque a Cosan tá vendendo, alguma coisa tá errada, né? Vamos sair junto, né? Com certeza aconteceu, né? Acho que não foi tanto, mas né? Porque ficou bem claro ali nas notícias que foi por cá, pelo menos aparentemente foi esse motivo, mas quem não acompanha muito, assim, né? Vamos sair, né? Tá com algum problema, né? Não tava, né? O Martel, 100% de vacinações, mais defensivas, é loucura demais? Depende do seu perfil, né? Sem conhecer seu perfil, não dá para saber. Eu tive época já que eu fiquei 100% investindo, e foi na época da Dilma, porque não tinha o que fazer, né? Basta X mandava você comprar e, né? Claro, eu tinha reserva de emergência e tal, mas fora disso era 100% em renda fixa, e eu passei de boa. Renda variável, não tive problema nenhum, não. Mas eu tenho perfil para isso, né? Até hoje eu tenho um grande percentual. É que eu tenho imóveis também, né? Eu não considero isso como. Eu separo, né? Porque um não tem a mesma liquidez que o outro, né? Mas da parte mais líquida, muitas vezes eu fiquei descontando a reserva de emergência, muitas vezes eu fiquei 100%. Não tô falando que é certo, mas eu tô falando, depende do seu perfil. O British, tudo bom? Há muitos anos acompanho as lives, eu nunca consegui assistir ao vivo. Agora estou de férias, quero agradecer imensamente por todo o aprendizado que você proporciona. Beleza, obrigado. Se tiver alguma dúvida, coloca aí. Outra questão no estudo desse indicador, pode me corrigir se ele estiver errado? Por conta do método POC, esse indicador seria um pouco atrasado por evidenciar a realidade das consultoras, certo? O método POC, ele sempre deixa um pouco atrasado, né? Por bem e por mal, né? Às vezes a empresa vai piorar, né? Porque não está vendendo, entrou uma crise, né? Por exemplo, vamos supor que a Cury entrasse numa crise hoje, que realmente a economia entrasse numa crise. O indicador dela pioraria, demoraria para piorar, né? Por causa do método POC, ela vendeu bem durante 5 anos, né? Então, sim, né? Mas a construtora, né? Só você vê a prévia, né? Viu a prévia, acabou, não tem muito o que fazer, né? É mamão com açúcar a consultora, né? Que é tão simples o balanço, né? Vendeu, vendeu. Não vendeu, não vendeu. Tem margem boa, dívida tá equilibrada.
é dentro de dívida corporativa, né, ou não. Uma consultora mais equilibrada nunca tem dívida corporativa, né, ou tem muito pouco, né. É, dívida da SFH, teoricamente, não tem problema, pode ter o que for, né. Pensa assim, né, a dívida da SFH, ele só é liberado conforme o andamento da obra vai acontecendo, né. Então, quanto mais dívida, mais obra, né. É claro que se pegar uma época de muito distrato, né, isso pode acarretar um problema muito sério, né. Mas como a gente teve a lei do distrato também, isso ficou meio fora da balança, né? Não que a gente não tenha que monitorar, né? Então, consultora, você sempre olha se tem dívida corporativa ou não. É, se não tiver, é meio sussa, né? É, e daí você vê se está vendo bem, margem boa, não tem muito o que... PVPA da Elbor 007, parece que tem erro de edição no painel. Já viu com outro momento como investidor? Veja bem, ó. O valor patrimonial, né, o preço do valor patrimonial, né, quer dizer assim, teu patrimônio está lá, tá entendendo? A não ser que você ache que tem algum esqueleto no armário, não sei o que lá, tal, está lá o patrimônio, certo? Então, é óbvio, né, que se você comprar um indicador desse, né, de 0,07, né, que teoricamente está pagando menos de 10% do que a empresa tem de patrimônio, né, é um indicador... Não é só ela, a Zetec deve estar 0,40, sabe? Tem praticamente todas estão nesse nível. Né? Não é só a Elbor, né? Que a Elbor está mais... tá num indicador menor, né? Então é um indicador que mostra a simetria no patrimônio, óbvio, né? Mas se ela tá mostrando para você, ela tá mostrando para os outros também, tá entendendo? Então a Elbor hoje é cento e poucos milhões para fechar capital, tá entendendo? Então o mercado pode falar assim, ó, tá 1,30 ação, ó, vou pagar 3 por você até logo, né? É um risco que nessa época está sempre presente, né? Então não adianta você encher carrinho, essas coisas, não, segue o plano, você quer ter Elbor, portezinho, tal, não sei o que lá, tal, né? É um erro que a turma faz assim, né? Se eu comprar, se eu não em 30, então, para ela chegar no patrimônio, ela tem que subir 1000%, certo? Tem que ir para lá de 10 reais, certo? Eu vou pôr 100 mil que vai virar 1 milhão. Não vai, não quer dizer nada. Uma que a empresa pode piorar, tá entendendo? E outra que podem fechar o capital e tchau logo e pode demorar anos para voltar, tá entendendo? A pessoa não aguenta, né? Então, quando você enche... Eu tô dando exemplo da Elbor, porque você fez a pergunta, mas isso vale para todas as empresas da simetria, né? Segue o plano, não faz movimentos assim, ah, tá muito barato, daqui não passa, não sei o que lá, pá, 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 pá. Vamos arrancar o dinheiro da renda fixa e pôr ali, entendeu? Você vai ficar nervoso e vai vender mais embaixo. Entendeu? Não tem o que fazer, é assim que funciona. Entendeu? Segue o plano. Entendeu? Você não é obrigado a ter renda variável, mas desde que você tenha, você tem que seguir um plano de investimento. Entendeu? Mesmo se você for trade, você tem que ter o preço de entrada, saída, stop e tal, né? Se for buy and hold, você tem que ter assim, ah, o meu perfil é esse, eu sou conservador, então é 30% em renda variável, eu sou moderado, eu posso ser 50%, eu sou agressivo, posso ser 80% ou 90%, daí você que decide. Depois que você decidiu isso, segue o plano, vai tranquilinho ali, se você tiver formando capital, porque se você pesar a mão, você vai vender lá embaixo, não tenha dúvida. E às vezes tem assim, né? Ó, não fui eu que fiz, tá entendendo? Mas foi um amigo meu que fez, né? Ele joga na loteria lá, Mega Sena, quinhentão, né? Ele parou de jogar, ele falou assim: em vez de jogar R$ 500 por semana na Mega Sena, eu vou comprar 300 Elbor, 400 Elbor. Deve ser 400 Elbor. R$ 500. Tá entendendo? E põe lá, tá entendendo? Coisa dele. Tá entendendo? É um dinheiro que ele ia jogar fora, né? Assim, ia jogar no jogo mesmo. Tá entendendo? Então você não precisa fazer nada absurdo, nada. Né? Você vai devagarzinho sempre. Mais alguma pergunta? Estava aguardando. Nada mais? Veio outro aqui, vamos ver. Quando eu vou trazer seus cursos, não teria como dar algum com foco nesse atual momento e para a gente atualizar conhecimentos? Eu estou preferindo dar em aula particular, tá? Fica mais objetivo. O que aconteceu foi o seguinte, né? Depois da pandemia, né, o pessoal... desacostumou o negócio de pegar avião, ir pro hotel, sabe? Tem que ficar 2 dias fora de casa, né? Então é mais fácil fazer por computador, né? Então já que a gente vai fazer por computador, então é mais barato você fazer uma aula particular que comprar um curso. Não tem cabimento você se pensar num curso. Com um curso hoje teria que ser vendido a R$ 600, R$ 700. Uma aula particular está 300, tá entendendo? E eu consigo dar esse assunto numa hora. Né? Então você acorda de manhã, come seu mamãozinho, né? Já prepara a carne para o churrasco, 10 horas a gente começa, 11 horas você já acabou, 11 e pouco, você já vai fazer seu churrasquinho, né? Então, não tem muito, assim, aderência, né, de curso hoje em dia, né? E curso assim também, né? Quando a época tá bombando, que é a época mais, assim, perigosa, digamos assim, né? Porque não tem assimetria normalmente, né? Eu não tô falando por mim, que eu nunca tive problema de vender curso. Meus cursos sempre teve bom público, né? Mas eu vejo por aí e falo, turma enfia, né? E cobra caro, né? Não é que nem na Baixa que vender por R$ 600, R$ 700, né? Vender por 10 mil, 15 mil, não tô falando que tá errado nada, mas é o que é, né? Quando tá numa época dessa, que realmente tem uma assimetria, né? Só que como faz 3 anos, 3 anos e meio que a gente tá levando pancada, né? Filha, a turma não aguenta, né? Então, ela acaba falando assim, né? Tudo que eu compro cai, tudo que eu compro cai. Por que que eu vou estudar isso? Justamente para você ter uma carteira rock e balboa, que você aguenta isso nessa época, né? Vamos fechar uma parte com o arco? Beleza. Valeu. Tchau. Nada mais? Então vamos encerrar, então. Semana que vem, acho que vem as prévias da ZTEC, da Elbor, da JHSF. Daí a gente faz as prévias, né? Então, tudo bom. Até semana que vem. Ah, também estou marcando um Barra CBQS com a Engie e um com a Log, né? A Log pediu para fazer um, na verdade, que ela tem algumas. Mudou a política de dividendos, né? Então, também tem uma questão, parece que estão mexendo no. Podem mexer na. Eu não sei, não sei, eu não acompanho isso daí, mas eu estava vendo aí nos grupos do WhatsApp alguma coisa em imposto de FII, né? Não sei se é verdade ou não, porque no grupo a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. Mas se caso realmente for, daí pode afetar a Log, né? Porque ela vende bastante empreendimento ali para fundo imobiliário. Mas eu dei uma olhada na cotação da Log e não estava nem caindo, né? Então. Pode ser que não, essa notícia aí foi só uma questão de grupo mesmo. Depois eu vou dar uma procurada melhor.